Página 106, Masejet Shabbat. Vamos a comenzar la última línea, la página anterior. Número de línea. Amar Abjía bar Abba bar Rabbi Yohanan. Echat min ahim shemet idagu kol ahim kulam. Esos son dizeres de Abjía bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan. Estaba hablando Agmará antes sobre otras Agadot. Y aquí Rabbi Yohanan bar Abba dice en nombre de Rabbi Yohanan que un dos irmãos que ven a fallecer, todos los irmãos tienen que lidog. ¿Por qué? Porque mi data din metuja sobre a mishpaja. Y continúa falando Rabbi Yohanan, echad mibnei ha-chabura shemet, un da turma que falece, un du grupo de personas que falece, amigos, tidak kol ha-chabura kula pela mesma razón. Hambre la de Met Gadol, ten que lidog, tiene que se preocupar cuando fallece o más importante, o Ambrelat de Metcatán, cuando fallece un menor, menos importante, porque cuando fallece un menor significa que mi data din comienza a cobrar desde un menos importante. Todo bien, era continuación del DAF de ontem, yo solo quis terminar ontem con esto, por eso terminamos con la palabra Berajá ontem. Vamos a continuar. Vekola mekalkelim peturim. Kola mekalkelim peturim, falamos en la Mishnah, que todo aquel que faz una melajá, mas de forma de estrago, todo tipo de estrago, rasga, quebra, etc., son peturim de oraita. Muy bien, ahora dice como así, Tane Rabbi Abao, Kamed Rabbi Yohanan, Rabbi Abao, que el alumno de Rabbi Yohanan, dice así para él, Kola mekalkelim peturim, chutz mi jovel umavir. Dice Rabbi Abao, citó para Rabbi Yohanan una Mishnah que está en otro lugar y que dice, una barraita que dice, Kola mekalkelim peturim en Shabbat, fora jovel, jovel que es el que faz un machucado en un otro, o mavir, o acende fuego. Que mismo que mekalkel, que ambos son mekalkel, que estragan, de aquí a poco vamos a ver por qué esa diferencia. Rabbi Abao dice que esos dos son excepción. A pesar que en la nuestra Mishnah está escrito que Kola mekalkelim peturim sin excepción, Ben Rabbi Abao dice para Rabbi Yohanan que tiene dos excepciones, Jovel y Mav'ir. Jovel es hacer un machucado, Mav'ir es quemar. Amarle, dice Rabbi Yohanan para Rabbi Abao, Puk tane le bará. Você va a estudiar esa baraita que ahora me dice que tiene dos excepciones, va a estudiarla afuera. O sea, no existe dos excepciones. Kola mekalkelim, siempre patur. Y si você, dice Rabbi Yohanan para él, vinti zelomar Mishnah, y si você dice que realmente a origen de esta Mishnah, esta barraita es cierta, que existen dos excepciones, jovel betzarich le calvo, mab'ir betzarich le efro. Aquí está hablando con una excepción así, que el jovel faz un machucado en algún determinado, por ejemplo, en una galinha o en algún lugar, faz machucado para extraer sangre y él precisa ese sangre para su cachorro beber. Está con, ¿cierto? Está fraco, falta glóbulos vermelhos para el cachorro, entonces da de beber sangre. Entonces ahí tiene una finalidad. La misma cosa, Mabair, Betzarich Lefro, Mekalkel, mas tiene una finalidad de que un ticún que él precisa de la cinza, él quema determinada cosa porque precisa a cinza. Esta suguía es una suguía un poco complicada. Estoy indo con Rashi, ¿cierto? Mas se ven los tamaños de todos de aquí, mucho más loco que Trisholim. ¿Cómo explicar los diversos lugares, ¿cierto? Que son Mekalkel, y si está Hayab o no está Hayab. Aquí Rabbi Abao está queriendo decir que tiene dos excepciones, a pesar sin finalidades. Jovel y Mavir, de aquí a poco va a traer una prueba para esto. Jovel y Mavir. Quien faz un machucado, tira sangre de otra persona, de él mismo, de cualquiera, no importa de quién. Él está hayav, mismo que él y mekalkel, y mavir, que quema alguna cosa, también está hayav, de acuerdo a Rabbi Abao. Rabbi Yohanan está discutiendo y dice, únicamente puedo entender que tenga esas dos excepciones, únicamente cuando tiene una finalidad de que él precisa de aquello que él está quemando o de sangre que él está tirando de un machucado. Pregunta Agmará contra Rabbi Abao, Veanantnan, Kola Mekalkelim Peturim, y sin esa. Entonces, Shia para Rabbi Abao, está escrito con la mecal Peturim, la Mishnah, gente vivo, que todo quien estraga el patur y sin esa, dice Agmará, Matnitim, Rabbi Uda, Barraita, Rabbi Shimon. Rabbi dice, no esa Mishnah que dice con la mecal Kelim Peturim, pues sustentamos como Rabbi Uda, que Rabbi Uda dice, Melajá, Shena, Tzriha, Legufa, Hayav, ¿cierto? Únicamente, dice Rabbi Abao. Entonces, cuando Melajá, Shena, Tzriha, Legufa, Hayav, y por eso que a Mishnah que dice con la Mekalkelim Peturim, cuando no Tzarih Legufa, ¿qué dice Melajá, Shena, Tzriha, Legufa? Melajá, así explica Rashi. Melajá, Shena, Tzriha, Legufa, significa que eu no preciso ela como finalidad de un Mishkan, mas eu tengo otra finalidad. Mas si a finalidad de estragar por estragar, entonces tapatur. Y así a nosa Mishnah. A Barraita, que dice Rabbi Abao que utrosi, que Jovel y Mavir está Hayav, va conforme Rabbi Shimon. ¿Cierto? Me calquel y eno metakene patur. Mas a Mishnah va, perdón, a Barraita va conforme a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon sustenta que todos los mekalkelim están peturim, claro, mas cuando es Jovel Umavir, que él precisa, ¿cierto? Mesmo que él dice, Melahash Nazareth Jovel Gufay Patur, mas de cualquier forma, de acuerdo a Rabbi Shimon, Jovel Umavir es una excepción y un motivo que vamos a ver de aquí a poco. ¿Por qué Rabbi Shimon, a pesar que él sustenta que en toda la Torah, Melajá, Shena, Tzrija, Ligufa, Epatur, aquí en Jovel, Umavir, Hayav. Y vamos a ver de aquí a poco por qué. Entonces, de nuevo, anota, acorda Rabbi Abao, no se amishnaba y conforme Rabbi Yudá, que Rabbi Yudá sustenta Melajá, Shena, Tzrija, Ligufa, Hayav, mais Hayav cuando tiene una finalidad, mais cuando es estragar por estragar, sin finalidad ni una, entonces en este caso está Patur. Y Rabbi Shimon, a pesar que él sustenta Melahash Natsriha Legufa Patur, Mais Jovel y Mavir, mismo que él estraga, también está Hayab, vamos a ver un porqué. Dice la Gemara, Maita Amad Rabbi Shimon, Midit Sarich Krale Mishre Milá, ya que la Torah escribe un pasuk, Ubayom Hashemini Imol Besar Lolato, Bayom Hashemini Imol Besar Lolato, Are Milá, cuando él corta, en Melahash Natsriha Legufay tenía que estar Patur. ¿Por qué la Torah precisó liberar cuando él corta y faz un machucado y corta a Orla? ¿Cierto? ¿Por qué precisó la Torah permitir en Shabbat si ya es de Oraita de Patur? Entonces no tenía problema faz de Milá, no preciso un Pasuk. Ya que preciso un Pasuk para liberar mitad, significa que todo machucado que la persona faz en Shabbat, a pesar de ser una Melahash Natsriha Legufay, Hayav, dice Rabbi Shimon. A Jovel Bealma, Hayav. Y ainda, Midasar Rahmana Bará Gabe Bat Cohen. Ya que la Torah, nos vamos a estudiar eso más para frente, que la Torah faló y dice que Bat Cohen, que Bat Cohen que Zintá. La Torah dice que es Srefa. ¿Cómo era Srefa de Bat Cohen? Srefa que se quemaba a mitad de Srefa que tenían un Sanedrín, fervían un chumbo, derretían un chumbo y jugaban dentro de la persona. Engulía esto. Entonces, si ya atrás dice, veo, te dice un pasuk, que tiene un pasuk mefurash, que ven, dice que no puede ejecutar a Bat Cohen en Shabbat. ¿Por qué atrás te dice que no puede ejecutar a Bat Cohen en Shabbat? Porque haré Maveir, ¿está cierto? Maveir, Emelajá, o sea, ¿por qué atrás dice que no puede? Invite a Sarachmaná, Baraka, Bat Cohen, Shmaminá, Maveir, Bealma, Keimar, normalmente también, Ejayab, a pesar de ser Mekalkel, a pesar que él está estragando. Muy bien. Hasta aquí a un motivo de Rabbi Shimon. Y Rabbi Yudá, realmente, ¿qué le hace con este pesukim? De Rabbi Yudá, atam metakenhu. Rabbi Yudá dice, no traga prueba de Milá, porque Milá no es mekalkel, es metaken. ¿Cierto? ¿Por qué metaken? Porque queda rabashe, de amar rabashe, mali metaken Milá, mali metaken kli, el itak metaken, un cuerpo de dominino. Él está haciendo ahora, transformándole con Milá. Entonces, otra vez, Melajá, que Tzrija, Shena Tzrija Legufa, puede ser que Shena Tzrija Legufa, porque no es la misma finalidad que tenía en el Mishkan, pero él es Metaken, él es Metaken Mamash, ¿cierto? Entonces, aquí también Metaken Gabra, Y en relación a o Abad Cohen, dice Rabbi Yehuda, Mali Levashel Petila, Mali Levashel Samanim. ¿Cuál es la diferencia de cocinar un incenso que tenía en el Mishkan o Levashel Petila, que es un chumbo que era derretido para poder ejecutar Abad Cohen? Entonces dice Rabbi Yehuda, aquí no es Mekalkel. Entonces discuten en este punto, porque si se considera Milá, se llama Mekalkel, o no se llama Mekalkel, de cualquier forma, este es un machloket, y así dice Rabbi Abao, que no es la Mishnah, que dice Kola Mekalkelim Peturim sin excepción, y conforme Rabbi Yehuda, es conforme Rabbi Shimon, si tiene una necesidad de, por ejemplo, como hablamos antes, el Ikeima, porque precisa cinza, creima un pedazo de harina porque precisa cinza, o queima, o el jovel porque precisa sangre para un cachorro de río, por alguna cosa, bemet hayav. Muy bien, continuando, Shiura Melaben, después la Mishnah dice que Shiura Melaben amenapetz, yo acho que no expliqué esto bien, o tal vez te expliqué errado, cuando Akmará faló Shiur, la Mishnah faló Shiur, yo falé que era un Shiur, que malé sit kaful, era la diferencia entre un polegar y un indicador. Mas tiene un pequeño detalle. Dice así: Shiura Melaben, Rabbi Yosef, Machbe kaful. Rabbi Yosef mostraba, o que está escrito en la Mishnah, Shiuro que malé sit kaful, sit, un tamaño de sit que está escrito en la Mishnah anterior, es la diferencia de los dedos entre un indicador y o do meio. Esos dos dedos. Ahí, você precisa kaful. Este es el tamaño del fio, kaful, medida y vuelta, este es el tamaño del fio, que me la ven, que embranquece o pinchea un blinho, etc. O que faz fio, este es el tamaño para estar hayab en Shabbat. Y Rabbi Chiya Barame, Machme Pashut. Rabbi Chiya Barame dice: você no precisa medir dos veces así, una vez así, ya es el mismo shiur. Una vez así, ya es suficiente. La diferencia entre el polegar y el indicador es la misma diferencia, que es en un, de una vez, es la misma diferencia que duplo, dobro de entre un indicador y un medio. Muy bien. Pasamos ahora para otro asunto ligado con otra melajá en Shabbat, dice la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer.
A favor. Una cosa, sí. Cuando fala que usa o afar, ¿está oyendo?
Sí.
¿Se está oyendo? Quando fala que usa o afar, é que eu queria usar desde o início ou eu vi o afar, então aproveitei e usei?
Não, queria. Mistamá queria. Ele está queimando porque quer o éfer.
Mas tá se eu queimei, não, quer dizer, queimei, eu estou vendo o afar, então eu vou aproveitar e vou usar ele.
Não, desde o começo, quando ele queimou, queria. Mistamá é assim, Mistamá. É Tzarich Lefro. Tzarich Lefro, ele precisa para uma coisa e ele queima um pedaço de madeira porque ele quer cinza.
Desde o início. Mistamá.
Desde el inicio, pastor. Vamos a continuar. Próxima Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Atzat Zipor la Migdal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Tzedah. Las próximas Mishnayot, hasta el final del Perek, es sobre la cuestión de cazar en Shabbat. Muy bien. Rabbi Yehuda dice así: quien caza un Zipor está hayav solo cuando você introdujo él ahí en un Migdal. Colocó un pássaro en un Migdal. En un Migdal es un tipo de, vamos a llamarlo de jaula, ¿está bien? De país de migdal, es una cosa sin janelas. Es una, la traducción literal de migdal es una despensa que la colocaban comida o etcétera, y entonces era un lugar sin janelas. Este es el punto aquí. La vida dice: tzatzi por le migdal. Tzvi, si você pegar un cervo, se considera que está casado cuando você colocar él y la bait. Dentro da casa. E tranca, porque se fecha a porta, então aí já está casado, aí é hayav. Hachamim ombrim, Hachamim concordam com Rabbi Yehuda em Tzipor, Tzipor le Migdal. Viramos a página, mas Tzvi, um servo, pode ser la Guiná, la Hatzer, la Bibarim, também hayav da Hachamim. Se você coloca um servo, introduz e fecha ele, mesmo que entrou sozinho, você fechou a porta, também se considera que você está casando. Pode ser na Guiná, no quintal, no Hatzer, Bebar, Bebarim. Bebar é qualquer lugar onde guardavam animais, se chama Bebarim. Pode ser estábulo, pode ser cocheira, pode ser, sei lá, mil nomes pode ter. Vivarim, todo cualquier tipo de lugar que se guarda animales. Entonces, de acuerdo a Jajamim, cuando você fala de Tzipor, dice Jajamim para vida, concordo con você. Mas cuando fala de Tzvi, de servo, mesmo que sea un poquito mayor que un bait, que una casa, también está Hayat. Rabban Shimon ben Gamliel, y ele faz, parece una media aquí. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, dice así: Loco la Vivarim Shavim. No todos los Vivarim son iguales. Zeaklal, y voy a decir la regla, dice Rabban Shimon Gamliel, para decir cuándo está Hayav. Mejusar tzeda patur. Sheno mejusar tzeda Hayav. Si un local es grande, que mesmo si un servo está fechado, você va a tener que coger bastante atrás de él para poder cazar, ¿no? Después vamos a ver la definición, la continuación de Agmará. Entonces ahí el patur no se llama cazado. ¿Por qué? Porque de mesmo que está fechado, mas tiene un estábulo grande, y va a tener que correr atrás de él. Si você pega ele de uma esticada de mão, isso se chama que está casado quando fechar a porta deste lugar. Assim sustenta Rabban Shimon ben Gamliel. Muito bom. Agmará primeiro traz uma contradição a priori de uma Mishnah em Masechet Betzá. Está escrito lá em Masechet Betzá o seguinte. Tnan atam em Masechet Betzá. En tzadim dagim min avivarim biyontov. É proibido pescar ou pegar um peixe mesmo sem vara, certo? Pegar ele. Em Yom Tov não tem problema de matar o animal para comer. O problema é aqui, o problema é de tzedá. Você tem uma piscina, né? Tem aquele piscinão com peixes. Em tzadim de Aguimera e Yom. Por quê? Porque não se, o fato que o peixe está dentro da piscina não se considera que está pescado, ou seja, que já foi, já está preso. Está solto ainda. Y es prohibido cazar en Yom Tov, también es prohibido cazar. Es prohibido hacer shkita, pero es prohibido cazar. Entonces, en Tzadim Dagim Min Avivarim Yom Tov, venotrim lifnei mezot. Por consiguiente, los peces son mukze, porque el fato de estar en una piscina ainda se considera que están soltos y no puede dar para ellos alimentos en Yom Tov. Aval, por ahí, dice la Mishnah, la Masechet Betzah, y esa parte que nos interesa, Tzadim Chaya Beof, pode sí cazar un jayá, jayá que sea un servo, por ejemplo, o un of, benotrim lifnei mezonot, y por consiguiente yo doy para ellos mezonot, ya que yo puedo cazarlos, entonces no son mukze, no son mukze, puedo dar alimentos. Entonces, a priori, la contradicción está clara, ¿cierto? Abatzayin jayá benotrim lifnei mezonot. Urmino, pregunta Gmará. Bevarim shel jayot, beshel ofot, beshel dagim. Temos outra barraita, essa Mishnah Betzá. Temos uma barraita que diz que os bevarim, nos lugares onde ficam as hayot, ofot, dagim, en tzadim mehem biyontov, não pode caçá-los em yontov, venotim lifnem mezonot. Então, kashia haya haya, kashia ofot a ofot. Quer dizer que temos uma contradição em yontov, se é permitido caçar hayot ou ofot. A Mishnah Betzá diz que é permitido. E a barraita, que está escrito depois, foi citada, que não pode. Então diz a Gemara, Bishlama haya haya lokashia harabiuda harabanan. Haya, contradição entre haya e haya no é kashé, porque harabiuda harabanan. Rabiuda que diz que unicamente se considera casado quando quando você introduz ele em casa. Então, só em casa está casado, mas se não está em casa, se não está no bait, se não está no bait, se está em um bebad, não é considerado casado. Não é considerado casado, é proibido pegá-lo em um top. E a barraita que diz que sim é permitido, a Mishnah que diz que sim é permitido em um top, está se referindo conforme a Jajamim. E o servo está no quintal da pessoa, ou está no estábulo, que para Jajamim eso considerado casado, por causa que si você colocar en un Shabbat, es Hayab por Shabbat, entonces se considera que ya está casado, entonces por eso es permitido pegarlo en Yom Tov. Contradicción de Hayab, y Hayab está resolvida. El Aofot, Aofot, Kasia, mas la contradicción que tienen los dos pásaros, que en una barra está escrito que es permitido cazar pásaros en Yom Tov, y otra dice que no. Ambos aquí no te imagino que la viuda de Jajamim, que es de Tanakamá, y la viuda de Tanakamá, y el Jajamim no Mishnah, siempre considerado casado cuando está en un migdal, cuando está en un lugar que no tiene janela. Entonces, si está en un lugar que tiene janela, para todo el mundo casado. Y si está en un lugar que tiene janela, que se considera que no está casado. Entonces, puxia de ofot a ofot. Una, a Mishnah permite casarlo en Yom Tov y a Barraita prohíbe. Responde a Gemara, ma ofota ofot na melocacia, abebar me curé, abebar sheno me curé. Y si você va y quiser responder para mí, dice Olia. O que está escrito en la opinión tome permitido, se está tratando que él colocó él en un lugar que ten teto, en un vivar que ten teto. Y o que está escrito que no podí casarlo porque está en un lugar que no ten teto. Vea, baita, no sa Mishnah, está hablando de una casa que me curé. Ven la rabiuda, ven la rabanán, si por la migdal. Tanto rabiuda como jajamín concordan que para transgredir, casar en Shabbat en razón a ave, tiene que ser dentro de un migdal. Únicamente un migdal, mas dentro de una casa, a pesar de ter teto, no se considera casado. Y le va a itlo. Entonces dice Agmará de nuevo, entonces caché. Por un lado está escrito que he permitido casar a ave en Yom Tov. Significa que el fato que está en casa ya se considera casada. Y por otro lado, está escrito que no puedo pegar el año todo, significa que el fato de estar en casa no es casada. Amarraba Rabuna, Javet Zipor, Droras Kinan, de Fishen Amekabelet Maruta. Barraita que dice que el año todo no puedo casar cuando está dentro de casa, que es el que está hablando el Zipor Dror. ¿Qué es Zipor Dror? Zipor Dror es un Zipor bien silvestre. Yo acho que en mi Mishnah está escrito que es un tzipor de aquellos pequeñinos, ¿cierto? Majo que escapa mucho. Y entonces, como no me cabe el marut, entonces, mesmo que você colocar él en un lugar sin janelas, en un migdal sin janelas, también no se considera casado. ¿Por qué? Porque él va a fugir y você no va a conseguir, pero tiene que se esforzar mucho para pegarlo. Y entonces, por eso no se considera que está casado, a pesar de estar en un lugar, en un migdal sin janelas. De Tana de Rabbi Ishmael, porque ya dice Rabbi Ishmael, ¿la mani crece más tzipor dror? ¿Por qué se llama tzipor o tzipor dror? Dror de la acción libre, en la verdad, de la traducción literal de la palabra, ¿mas por qué se llama dror? Mi pene se dará babait, ¿qué pasa de? Que se que ella se siente libre, mesmo que você colocar ella en una casa, se siente libre también, porque siempre va a estar fugiendo y la persona no va a conseguir. Pegarla. Muito bom. Hasta la titleaje, dice agora. Agora que você chegou nesta resposta, eu posso te dar outra resposta também em relação a Hayá. Hayá, Hayá, name locacia. Ave bebar gadol, ave bebar catan. Quer dizer, a barraita que permitiu caçar em Yom Tov Hayot, está falando que ela está em um estábulo ou numa cocheira pequena, ou está em um lugar grande. Se está em um lugar grande, você precisa caçá-lo. E diz a Gemara agora assim, qual é a definição de um lugar grande ou um lugar pequeno? Echidame bebar gadol, echidame bebar katan, amar rabashe, coleja de raid batre, umatela behat shihia, bebar katan. Todo espaço que a pessoa esticando a mão uma vez se consegue pegar o servo, isso se chama katan. Maior que isso, ou seja, você estica a mão uma vez e não consegue pegá-lo, e tem lugar para fugir, Veidach bebar gadol, ya se llama bebar gadol y no podí y se considera casa. Iname, coleja de nafil tula de ktalima adade bebar katán. Otra definición que no obligatoriamente discute. Si a sombra de cerca do estábulo, da cerca da cochera, es un lugar estreito, que cuando bate sol en una de las paredes, a sombra bate en la pared de enfrente, que es un lugar pequeño. Entonces, es bebar catán. Más do que eso, es bebar gadol. Vida bebar gadol. Viname, una tercera definición. Coleja delica ukce ukce bebar catán. Todo lugar donde tiene un lugar que no tiene esconderijo, no tiene arbusto, no tiene donde fugir, no puede jugar esconde esconde el servo, ahí se llama bebar catán. Mas si él tiene donde fugir, tiene arbusto, tiene alguna cosa para él escapar, isso mesmo que está fechado o local se chama bebar gadol e não se considera casado, de acordo a Rabbi Yehuda, ou de acordo a, vamos ver, Rabban Shimon Gamliel também. Rabban Shimon Gamliel disse na Mishnah que era a ideia do meio, que dizia que depende, não todos os bibar são iguais, não todos os bibarim são iguais. Então diz Agmará, ama Rabbi Yosef, ama Rabbi Yehuda, ama Shmuel, alahá que Rabban Shimon Gamliel. Alajá es como Rabban Shimon Gamliel. Entonces parece ser de esta definición que Rabban Shimon Gamliel discute con Jajamín. Jajamín que viene a discutir con Rabbi Yehuda. Que Rabi Yehuda diz que somente é casar, somente certo, quando está dentro de uma casa, o servo. De acordo com o Hachamim, disse, não, Giná, Hatzer, Bevarim, também se considera, você fechar a porta, se considera casar em Shabbat. E Rabi Shimon Gamliel disse que não são todos bilanigos. Aí parece que vem discutir, porque você me diz, Alachá é como Rabi Shimon Gamliel, quer dizer que está discutindo. Então, Amarle Abai, Alachá, Michlal de Pligue, quer dizer, Alachá, porque, então quer dizer que discute Rabi Shimon Gamliel com Hachamim. Quem te disse? Talvez Rabi Shimon Gamliel veio explicar a ideia de Hachamim. Está apenas definindo um pouco mais. Amarle, Mainavka Lachmine. Perguntou para ele, qual é a diferença? Se Rabi Shimon Gamliel discute e Alachá é como ele, o Rabi Shimon Gamliel explica, interpreta a palavra de Hachamim, e Alachá também é como ele interpretou. Então, qual é a diferença? Amarle, Gmara, Gemor, Zemorta, Tehe. Falou para ele, eu quero estudar qual é a ideia dos Tanaim. Eu não estou estudando agora Alachá. Você faz isso como se fosse uma música. Quer dizer que se eu sei ou não sei o motivo do Hachamim é a mesma coisa? Não. Eu quero saber a ideia de cada um, não importa qual é a Alachá. Não é aqui que eu estou aprendendo aqui uma música. Essa é a forma de uma expressão. Certo que ele diz? Gemara, Gemara, Gemor, Zemorta, Tehe, Zemirot. Está falando Zemirot, que se queima Kame. Estamos discutindo? Não. Estamos discutindo aqui apenas, certo? Apenas estamos discutindo qual é a ideia e isso que diz Abai. Muito bom, continuando. Tanu Rabanan, Atzatzvi. Agora continuamos com esta questão de casar. Atzatzvi, Suma, Somé, Viyashen, Hayav. Quem casa um servo em Shabbat, ou em Yom Tov, que é proibido também, se é Somé, se está cego ou dormindo, é Hayav. Por quê? Porque cego e dormido não se considera casado. Ele pode fugir ainda. E então, não sei, mesmo que você aproveitou que ele estava descansando e pegou ele, não se considera que você está casando. Higer vezaken vejolé patur. Mas se o servo está higer, manco, zaken, ele é velho, ou jolé. Jolé quer dizer que está doente. E a cabana aqui de doente, Rashi explica... Rashi explica que é doente que não consegue mais correr, está parado, como se fosse congelado, aí realmente está patur, porque já está casado. Amarle Abai al Rabi Yosef, maishenahane ou maishenahane, qual é a diferença entre os dois primeiros, o cego e o dormido dos outros? Ane avide le rabuye, o cego e o dormido, avide le rabuye, eles podem fugir, eles fugem normalmente. Ane, os outros, quando está Zaken, Higuer e Jolé, não habide le rabuye. Então diz a Gemara, Veatania, Jolé, Hayav. Temos uma baraita que diz que em casa um servo que está doente é Hayav. Amarrav Shechat, Dokashia. Abe, Jolé, Mechamat, Eshata. Se ele está doente porque tem uma doença tipo febre ou coisas assim, então ele ainda consegue fugir. Abe, Jolé, Mechamat, Utsena. Mas se está doente por cansaço, quer dizer que correu tanto que ele não consegue mais correr, e ele está doente, e tem status de doente, que não pode se mexer, aí está patur quando casa ele. Isso que diz Rashi, Ubtsena, Ayefuche no yachol lazuz mimekomo. Está cansado que não consegue mais fugir. Continuando. Agora a Gemara passa sobre outros tipos de proibição, animais, não é animais aqui, vamos falar de insetos. Tano Rabaran, Atzat Hagabim, quien caza gafanhoto, gazin, es otro tipo de gafanhoto, Tzaraim, vespas, Itushim, mosquitos, Beshabat, Hayav Dibre Rabimeir, Hayav de Oraita, de acuerdo a Rabimeir. Jajamim Ombrim, Jajamim dicen no, Kol Shebeminon Itzot Hayav, si es una especie que se caza, es Hayav. Mas se é uma espécie que normalmente as pessoas não caçam, se é mosquito, ninguém caça, não tem uma indústria que caça mosquito, certo? Então o sujeito caçou um mosquito porque estava atrapalhando ele, então, kol shen beminonitzot, bemete patur, midoraita, é apenas azur, midarabanan. Continuando, Tania Idach, atzat hagabim beshaat hatal, quem caça um gafanhoto quando está caindo o orvalho, e que tem? Quando cai o orvalho, os gafanhotos ficam cegos e não conseguem se mexer. Então, por isso que Tzad Hagavim Beshat Atal é patur de Oraita, porque ele já está quieto. Beshat Ashraf, quando está calor, Hayav. El Azar Ben Meavai, Omer, Imayum Ekarchot Ubaot, patur. Se ele casou, que estava vindo uma manada de gafanhotos, ele está pus a mano assim, pai, casou, de acordo com Rabbi Elazar Ben Meavai, está patur. Então, a Gemara não entende exatamente se Elazar Ben Meavai vem discutir o quê? A Recha ou a Sefa? E vai a ler. Elazar Ben Meavai e a Recha se refere sobre a Recha. Que a gente disse, que Tanakama disse, que a Tzad Hagavim, quando tem orvalho, é patur. E sobre isso, diz Elazar Ben Meavai que unicamente acontece quando vem a manada, que é patur, mas quando se está quieto, se está sozinho, é Hayav, ou a Sefa cai. Ou se refere sobre a continuação. Que na hora do calor, quando não tem orvalho, é Hayav, e Elazar Ben Meavai diz que se ele veio uma manada, assim, uma turma, um grupo grande de gafanhotos, ele pega, está patur. Tashema, vamos ter uma barraita que esclarece isto. Atzad Hagavim Beshat Atal Patur, Beshat Ashraf Hayav. Ok, e Elazar Ben Meavai Omer, afilo Beshat Ashraf, esse é o acréscimo que tem nesta barraita, mesmo quando você me diz que é Hayav, porque Shat Ashraf, e Mayume Karchot Ubaot Patur. Se ele estava, os gafanhotos estavam vindo na sua direção, você só apenas pegou, neste caso não se chama que está caçando. Vamos mais um pouco. Diz a Mishnah, Tzvi Shnichnas Labait. Entrou um servo em casa. O sujeito mora na montanha, entrou um pequeno servo perdido, entrou em casa. E o sujeito viu o servo entrando em casa, ele falou, beleza, agora temos churrasco para domingo. Venaal Had Befanaf. E uma pessoa fechou a porta, Hayav. Ele casou, fechando a porta, Hayav. Naalush Naim Peturim. Se entre duas pessoas fecharam a porta, são patur por Shnaim Shasaua. De uma porta que podia ser fechada com uma pessoa e foi fechada com duas, e neste momento eles estão caçando, estão fechando o animal, então por isso está patur. Se a porta era pesada, que não dava para fechar com um, e duas pessoas precisavam para fechar, e fecharam entre duas, bem, estão hayavim os dois, porque é uma coisa que não podia ser feita por uma pessoa, e estão patur. Apesar de cada um fazer uma parte, mas, neste caso, todo mundo concorda que é Hayav. Não é todo mundo. Hachamim, Tanakama, Sudeh de Hayav. E Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon Poter. Por que Rabbi Shimon Poter? Porque Rabbi Shimon, já estudamos a ideia de Rabbi Shimon, que sempre ele aprende Be'asam, Be'ahad, Be'ena, que a pessoa tem que fazer toda a melajá. E se ele faz mitad, apesar de ser uma melajá que tem que ser feita entre dois, de acordo a Rabbi Shimon e Patur, como vimos ele sustentando isto nas Mishnayot anteriores. Diz a Gemara, Amar Rabbi Miabarava, Amar Shmuel, Atzat Ari Beshabat, quem caça um leão em Shabat. Quer dizer, a Mishnah nos vem ensinar assim, que leão, mesmo que você tenha ele, amarrou ele, por exemplo, amarrou ele, não é suficiente, não se considera caçado. Para considerar caçado um leão, eno hayav achiachniseno lagurza kishelo. A menos que você coloque ele na sua jaula. Que quando ele, qual é a definição? Definição que ele fique hiper nervoso e não consegue escapar. Isto é considerado um leão caçado. Mas por enquanto você tem ele amarrado com uma corda, ou com uma, certo? Um negócio, isso o leão não se chama que está caçado ainda. Muito bom. Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém. Vamos para